Miguel Cordovil Pinho e Joana Sequeira são os coordenadores da Missão País em 2020. Como é que este projeto apareceu nas vossas vidas e em quantas missões já participaram?
Este projeto apareceu pelo exemplo dos meus irmãos mais velhos e dos meus primos, que conheciam e também participaram no projeto, e também pelo outro projeto que deu origem à Missão País, que é o projeto Missões Familiares, que tem exatamente os mesmos moldes, mas são famílias que fazem. Missões Familiares fiz 4 e missões da Missão País fiz outras 4.
E a Joana?
Também já fiz 4 missões, vou agora para o meu 5º ano de faculdade e por isso para o meu 5º ano de missões. Quando entrei na faculdade também já tinha amigos que tinham tido esta experiência de Missão País e por isso mal entrei no meu primeiro ano também quis muito logo ter esta experiência.
O que é que muda depois de se fazer a Missão País?
Há muita coisa que muda. Muda a minha forma de ver a minha fé. Eu acredito que a fé católica deva ser vivida em missão e a Missão País trata logo disso. No meu caso, viver a fé católica é fácil viver em casa, porque tenho um seio familiar católico, numa escola, numa universidade, na rua, numa terra onde vamos missionar e não sabemos com quem é que nos vamos encontrar, aí pode se tornar um bocadinho mais difícil. E, portanto, aprendi a viver a fé católica nos locais mais complicados. O que eu levo para casa, se calhar, para além de grandes amizades e de grandes exemplos e testemunhos, é também um dar valor e dar uma importância a muitas pequenas coisas que se calhar não dava. Eu hoje em dia gosto de olhar quando passeio na rua, vejo uma pessoa, acredito que olho para a pessoa de maneira diferente.
Ajuda a não se ficar indiferente às coisas, não é?
Certamente.
Eu acho que muda, em primeiro lugar, o nosso coração, não é? Porque ficamos mais próximos de Jesus depois desta semana. Aprendemos o bom que é também poder parar e ter momentos de oração durante o nosso dia. A vivência da missa diariamente nas missões, se calhar foi uma coisa que me fez a mim também, no meu dia-a-dia, querer viver a missa diariamente. E depois outra coisa que também muda muito é a nossa vivência na faculdade, com os nossos colegas de faculdade. Eu só o ano passado é que tive missões na minha faculdade, antes disso fiz sempre missões com outras faculdades, e de facto foi uma grande mudança que eu senti a nível de espírito e de ambiente e de amizades, transforma saber que temos ali um grupo de pessoas que acredita no mesmo que nós, também quer Jesus na sua vida e que lutamos juntos por isso. E também daí, depois das missões, os NECs, que são os Núcleos de Estudantes Católicos, renascerem tanto e ganharem tanta força.
As missões decorrem de norte a sul do país, em várias localidades. Como é que as coisas são planeadas? Como é que vão para o terreno?
Existe uma equipa nacional que vai preparar todos os conteúdos de lema, espiritualidade, tudo o que possa envolver logísticas e tudo mais. E acompanhados por essa equipa estão os chefes de cada missão de cada faculdade, não é? Cada missão de cada faculdade terá 8 chefes e esses 8 responsáveis é que vão fazer o trabalho de preparar a sua missão na localidade onde vão missionar.
Tentam sempre ir onde ainda não houve missão antes.
Sim. É? Não repetimos locais.
Durante 3 anos ficamos sempre na mesma localidade, mas quando é para mudar tentamos sempre ir a sítios onde não tivemos. Sendo que já tivemos, ao todo, e a contar com 2020, em 162 localidades.
Depois cada equipa de chefes da sua faculdade faz o seu trabalho com as paróquias, com os dioceses, e é suposto com certeza ter um contacto. Quando vamos para uma terra, não queremos aparecer lá como nem donos da terra, nem estrangeiros da terra. Queremos aparecer lá como amigos recebidos pela terra.
E acho que... Há sempre esse contacto através da igreja, não é? Da paróquia.
Sim,
local.
Sem dúvida.
Mas depois com outras forças vivas da comunidade. Escolas, lares.
As câmaras. As
onde depois decorre a missão. Quais são as várias atividades que têm?
A missão tem sempre a mesma estrutura. São sempre 7 dias e começamos sempre todos os dias com uma oração da manhã e acabamos os dias com uma oração da noite. Até o almoço. É um período de missão e depois do almoço até talvez 6, 7 da tarde, que é quando começa a missa, é outro período de missão. Esta missão passa pelas atividades de estar na escola, tanto creche como primária como secundária, estar nos lares, centros de dia, centros de reabilitação, estar no chamado porta a porta, que é algo que nos define muito bem, fazer companhia e quando possível, se possível, falar um bocadinho de Deus, e se não, simplesmente estar também presente na vida da diocese ou na vida paroquial da terra onde estamos inseridos. E depois temos também umas atividades um bocadinho maiores e que podem variar de missão para missão, que são vigílias, vias sacras, noites de oração, terços. Tentamos sempre que sejam com a comunidade onde estamos inseridos. E também, uma grande atividade, que isso há em todas e que eu gosto especialmente, é o teatro. Nós, durante a semana, temos uma comunidade que está a preparar um teatro, que foi escrito por 2 membros da equipa nacional da Missão País, que é para que no final da semana apresentarem o teatro à comunidade. E é sempre um momento bonito porque o teatro é apresentado ou no cineteatro ou no auditório da terra e é uma coisa que nós temos concreta que podemos oferecer a quem nos recebe. Muitos teatros culminam em arraiais ou em jantares ou num lanchinho à frente da igreja ou à frente do auditório. É sempre um momento bonito de partilha de experiências de toda a semana e até mesmo de encontro com todo o nosso grupo, porque nós somos 58 missionários, tentamos sempre ser 58.
Cada missão tem esse número de missionários.
8 responsáveis, mais 50 missionários.
Mais um padre.
Mais um padre que nos acompanha, obviamente.
Há sempre um padre assistente.
Sim, sim. Faz parte dos nossos moldes.
A Missão País nasceu em 2003. O projeto continua a crescer. Quantas missões já teve?
Então, em 2003 começámos com uma missão, 21 missionários. Hoje, 2020, somos 60 missões, com 3.377 missionários. Estamos em 55 faculdades. Há faculdades que têm mais do que uma missão, por exemplo, o técnico, que tem 4 missões.
Tem a ver também com a dimensão das próprias instituições,
claro,
não é?
Sim, claro, sim, claro que sim.
Sem dúvida.
Por exemplo, as minhas missões são as missões de psicologia, que temos o ISPA e a Faculdade de Psicologia, por isso há missões que têm mais do que uma faculdade. E pronto, e de facto tem sido assim um grande crescimento. Não é que nós nos queiramos focar no crescimento e na dimensão, porque acho que há coisas mais importantes do que os números. Mas de facto é muito giro ver, por exemplo, que em 2011 eram 12 missões e 2 anos depois, em 2013, éramos 26, por isso mais do dobro. As pessoas querem viver isto e por isso acabam por haver mais pedidos de faculdades e mais, mais missões.
Como é que isso funciona? Portanto, as faculdades também pedem para aderir? E têm vindo a aderir cada vez mais, não é? Até as universidades. Começou em Lisboa?
Começou em Lisboa, depois foi para o Porto, depois foi para Coimbra, depois foi para Évora. E este ano começou em Aveiro, Leiria, Santarém e Algarve. Começa sempre pela vontade dos universitários de uma certa universidade ou de uma certa faculdade, que chegam até nós e dizem: nós queremos criar missão país.
No fundo, o processo não é ad hoc, não é? Tem que haver aí alguma organização e sempre uma ligação com,
claro,
os coordenadores nacionais.
Sim, com a equipa nacional. E por isso aquilo que fazemos é juntamos, ou pedimos à pessoa que nos contactar para juntar 8 pessoas que possam vir a ser chefes no próximo ano. Estes 8 chefes, durante este ano, são alocados em missões que vão acontecer, 2 a 2, normalmente, de maneira a que possam ter a experiência de missão país, porque nós acreditamos que a missão país não se explica, vive-se. E por isso estes 8 chefes, ou futuros chefes, são alocados em missões. Este ano, por exemplo, fazem missões e para o ano já estarão então possibilitados de abrir a sua própria missão, sendo que têm primeiro de fazer um questionário na faculdade, fazer a divulgação do projeto, perceber se há universitários das suas faculdades interessados em fazer missão e, havendo, no ano a seguir então, cria-se a missão. É o caso de Aveiro, Leiria, Santarém e Algarve, que o ano passado fizeram este caminho, os chefes fizeram missões e este ano já estão a missionar.
Este projeto é dinamizado também nas instituições de ensino pelos núcleos de estudantes católicos. Calculo que em algumas instituições seja mais difícil do que noutras. Qual é o panorama?
Se calhar tenho a sorte de poder falar do exemplo do técnico, que tem 4 missões já. O ano das minhas primeiras missões, em 2015, foi o ano que abriram as terceiras missões. E desde então já abri uma 4ª missão. E a verdade é que, se calhar para mim, tem sido fácil, depois no dia-a-dia, viver esta continuidade da missão na faculdade. Acho que o NECT, que é o Núcleo de Estudantes Católicos do Técnico, consegue ser forte organizando peregrinações, conferências adequadas à nossa faculdade, por exemplo, conferências sobre a ciência e a fé. Criam-se novas atividades, novas dinâmicas. Por exemplo, uma na qual eu participava muito era o terço das terças-feiras. À terça-feira reuníamos, a uma certa hora, não só pessoas que fizeram a Missão PIS, mas depois também amigos de amigos também se querem juntar. E, portanto, aí começa-se a criar um núcleo católico. Quando estão em missão, todos abrem o coração para se darem, para se conhecerem. E quando aprendem a fazer isso fora da missão, no seu dia-a-dia na faculdade, obviamente o projeto continua e este núcleo e este movimento continua, não é?
É uma das coisas importantes que fica.
Há 3 coisas muito importantes, estas 3 dimensões, que é a dimensão pessoal, tem a ver com o que é que cada missionário recebe, transforma e dá. Há esta dimensão interna, que é este grupo, esta comunidade dentro da faculdade, e esta missão externa, que por vezes é o mais fácil de ver, que é a terra que nos acolhe onde nós missionamos. É o trabalho que deixamos, são as casas que se calhar pintamos ou reabilitamos, são as pessoas que visitamos, são os lares, os funcionários e as pessoas idosas com quem estamos e as crianças na escola. Isso é a missão externa. E, portanto, são estes 3, são os 3 muito importantes. Eu gosto sempre de lhes chamar, a Joana vai se rir, é o PIE, de pessoal, interna e externa. E lendo em inglês faz pie, é a tarte. E cada fatia da tarte é importante. Sem uma fatia, a tarte fica incompleta. É impossível estar por inteiro na missão externa se não tiver com um bom grupo interno, se não tiver com uma boa transformação pessoal. É impossível ter uma boa transformação pessoal se não me apoiar no resto da minha faculdade ou se não me apoiar na missão do dia-a-dia de forma externa. Todos funcionam bem quando funcionam com os outros.
A Igreja tem consciência, a Igreja, a hierarquia, tem consciência da importância desta pie, desta tarte. É um projeto importante para a Igreja?
Ai, sem dúvida.
Gostamos de acreditar que sim.
Eu acredito que sim, começando pelo Dom Manuel Clemente, que gosta do projeto, acompanha o projeto. Todos os novembros temos uma formação dos 480 chefes de todas as missões, na qual o Dom Manuel Clemente marca presença. e vêm falar da importância do projeto de viver a fé católica em missão. Dom Nuno Brás, bispo de Funchal, que também quer à força toda enviar o projeto para a Ilha da Madeira, e esperemos que um dia isto aconteça.
Percebemos todos a alegria com que os dois falaram da Missão País, pela vossa experiência pessoal. Também tem sido compensador estar este ano como coordenadores nacionais?
Muito compensador. Mais do que uma responsabilidade, é uma grande graça, porque de facto vemos isto a acontecer, vemos isto a ser construído, vemos 480 chefes apaixonados pelo projeto, vemos uma equipa nacional que trabalha o ano todo por isto. Sabemos que há mais de 3 mil jovens universitários a ter esta experiência de Deus e de doação de si, e de facto é uma grande alegria. Dá algum trabalho e é um bocadinho exigente, e implica tempo, e implica gerir pessoas e às vezes também pequenos conflitos ou discussões.
Isso também prepara para a vida,
também
não é?
Prepara para a vida, sem dúvida alguma. Por isso acho que crescemos muito pessoalmente, se calhar até profissionalmente, nos ajuda depois naquilo que vamos ter de lidar. Ver também a transformação que a Missão País tem na vida das pessoas, dos missionários, dos missionários, dos chefes, da equipa nacional, é muito, muito recompensador. Não aceitamos esta responsabilidade a pensar naquilo que vamos receber, mas de facto é uma enorme graça.
Muito obrigada, Joana e Miguel, por terem vindo conversar com a Renascença.
Muito obrigada.
Muito obrigado.